Oi, meu nome é Mr. Caio e no próximo Rock in Rio eu quero Roberto Carlos e Sepultura juntos.
Oi, meu nome é Ana e eu sou uma das 500 toalhas felpudas exigidas no camarim.
Oi, meu nome é Ricardo e colocaram fogo na minha guitarra.
Oi, meu nome é Eduarda e eu nunca fui no festival e agora é que eu não vou mesmo.
Eu sou o Gustavo.
E esse é o Livecast. Bom, vamos lá. Hoje a gente tá aqui pra falar dos maiores festivais do mundo, aquelas aglomerações que todo mundo tá sentindo saudade. Isso. Tá tendo live, mas não é pra fazer aglomeração, galera. Para com essas aglomerações aí.
Live é uma bosta, cara. Que coisa chata que é live, mano. Aquele monte de pingu sertanejo safado, enchendo o rabo de pinga e cantando umas músicas ruins do caralho, velho.
Não interessa, só não faça aglomeração.
Isso. Você pode assistir o sertanejo, só não aglomere. Vamos lá então, galera. Quais são os maiores festivais do mundo? Quais vão deixar saudade? Quais estão deixando saudade?
Ou não deixaram nenhuma saudade.
Então vamos lá, Ana. Qual festival você quer trazer pra roda?
Ricardo, me ajuda com o nome dele? Ah, aquele bom. Primeiro lá. Primeiro de todos.
Qual o primeiro? Precursor da...
É.
Monterrey?
Isso.
Galera que não conhece Monterrey, foi um festival aí antes de Woodstock.
Em 67.
67.
Exatamente, 16 a 18 de junho de 67. Eles chamam de esquenta do Woodstock.
É, porque a gente fala muito de Woodstock, mas pouco se fala desse Monterrey, né? Ele veio bem antes ali, não tão antes, né? 1967.
O auge, o início da era hippie, né?
Sim, sim. É um lugar ali perto... É, sim. Um lugar ali 160 quilômetros ali perto de São Francisco, na Califórnia. E... Foi um festival ali que marcou muito, né? Porque a gente teve ali uma das primeiras apresentações de Janis Joplin, Jimi Hendrix. Janis Joplin, inclusive, ela não estava conhecida ainda como a Janis Joplin, né? Ela tinha uma banda que, inclusive, olha só, chamava Big Brother. A banda chamava Big Brother e ela estava cantando e foi um maior sucesso. Jimi Hendrix também estava começando ali. E...
Foi o primeiro show do Jimi Hendrix nos Estados Unidos.
Exatamente. O primeiro show do Jimi Hendrix?
Primeiro show do Jimi Hendrix, inclusive aquela cena clássica que Jimi Hendrix coloca fogo na guitarra.
Não é no Woodstock?
E quebra, não. Monterrey.
Sério?
1967.
Nossa, eu fui iludido toda a minha curiosidade.
Isso aí é a síndrome da falsa memória coletiva.
Nossa, cara.
Três shows marcantes aí. Janis Joplin, Jimi Hendrix e The Who, né?
The Who também. Foi a primeira apresentação do The Who.
Fantástico.
Ah. E quantos anos depois foi o Woodstock?
Dois.
Dois anos.
Em agosto, Nova York.
E aí tem o grande Woodstock. Quantas atrações tinha?
32 apresentações em 4 dias de evento.
Uou! Era tipo 24 horas, então.
Dia inteiro de música.
É, três dias.
Paz
três
e amor e drogas.
Pura, é.
Não,
sexo,
drogas,
paz
e amor, né?
Amor ao ar livre ali.
E drogas.
E mais drogas. Drugas. E mais drugas.
E amor.
Mais drugas.
Mas vale ressaltar também, além do Woodstock, um fato engraçado são as recusas, né? Quem não tocou no Woodstock. Muito se fala de quem tocou, mas não se fala de quem não tocou. Então a gente tem aí Beatles, a gente tem The Doors, a gente tem Led Zeppelin, Jethro Tull, Bob Dylan. Então a gente tem assim vários artistas de muito renome que não tocaram em Woodstock e mesmo assim Woodstock era lembrado até hoje como o festival dos festivais e o que deu origem a todos os outros grandes festivais.
Mais que o próprio Monterrey, né?
Será que esses caras eram muito caros pra eles contratarem?
Não.
Sendo o primeiro festival?
Não, você pega, por exemplo, o The Doors. Qual foi o argumento dos caras? Não, isso daí é só uma imitação barata de Monterrey.
Verdade.
Nós não vamos. Só que aí os caras se arrependeram depois, né, meu? Viu o sucesso que foi. A gente tem grandes festivais hoje, foi graças a esse Monterrey de 1967.
Uma das justificativas da recusa dos Beatles foi de que o John Lennon fez um pedido de que a banda dele com a Yoko Ono, a Plastic Ono Band, tocasse junto também. Só assim ele tocaria. Os Beatles tocariam em Woodstock.
Tipo, na mesma apresentação?
Não, não, não. Tocaria no mesmo festival, mas não juntos.
Entendi.
Mas é que se ele fosse tocar com os Beatles, ele teria que tocar com a Plastic Ono Band.
O famoso sobrinho do dono, né? Eu tenho um sobrinho aqui, ó. Se der certo de colocar ele, a gente vai. Se não der...
Nesse caso era a esposa, né?
A esposa.
Então... Legal é que no meio dessa coisa toda, tipo, dobrou o número de pessoas, né, nesse show. O pessoal arrancou a cerca e transformou esse evento em gratuito. Tipo, todo mundo entrou. Foi um caos.
Já tinha Hell Angels nessa época?
Já tinha Hell's Angels, mas eu não sei se eles atuaram em Woodstock. Eu sei que eles atuaram no festival da Ilha de Wight.
Foi aqui.
Ou o festival da Ilha de Wight ou Glastonbury.
Foi aquele show que tinha os Rolling Stones, que reza a lenda que o Hell Angels fez a segurança do show dos Rolling Stones.
É, tem essa lenda também.
E olha como ficava mais caótico ainda. Que um helicóptero do exército ele foi deslocado para entregar comida, água e kit de primeiros socorros. É, houve 5 mil emergências médicas. Obviamente, envolvendo abuso de drogas,
overdose,
morte.
Ah, simpático da parte do exército, né? É, porque geralmente é tiro, porrada e bomba.
É,
né?
Eles poderiam, ao invés de comida, balas. Né?
É, esses vagabundos aqui.
E essa apresentação do Jimi Hendrix, muita gente não viu, né? Porque teve um atraso do show, por razões contratuais. Ele teria que ser o último a se apresentar nesse festival. E demorou muito, todas as atrações demoraram. Ele foi se apresentar na segunda-feira de manhã. E a maioria do pessoal já tinha ido embora.
Então, e choveu nesse festival, não foi? Que ficou uns shows que tinha muita lama, alguma coisa assim?
Virou, ficou parecendo
foi
chiqueiro.
Numa fazenda, né? Pode ter acontecido, sim.
Ah, parece que choveu e o negócio ficou parecendo um chiqueiro em alguns shows.
Tem uma recusa também que é importante frisar, que foi a do Bob Dylan. Que não tocou em Woodstock, porque ele ia tocar no festival dele de Wright, na Inglaterra. Então, um dia antes de começar Woodstock, ele viajou para a Inglaterra. E esse festival dele de Wright, de 69, ele também é importante, porque é o seguinte... Temos presenças BR nesse festival.
Olha só.
Ah, sério?
Gilberto Gil e Caetano Veloso tocaram no festival da Ilha de Wight.
Uau.
Sério? Qual banda? Tem a banda aí que eles estavam? Se era... Tinha um grupo que eles faziam, não era? Os Mutantes? Não sei.
Mutantes, mas você tá ficando louco. Você usou droga. Você tá nessa onda, essa vibe,
cara,
de LSD de festival. O Tantos é que a Rita Lee, meu
amigo. É que é na mesma época ali do lance da Tropicália, né?
Eles eram
do movimento, tá? A gente tava tendo a ditadura aqui no Brasil, eles foram exilados. E foi nessa época aí, a loucura toda.
Eles
estavam
perdidos na
Sim.
Europa, então.
É, eles estavam exilados, na verdade.
Festival,
né?
Aqui, vamos lá.
Vamos lá tocar nesse festival aqui. Essa aglomeração maravilhosa. É tudo lindo, essas pessoas são lindas. Aquela baianitude, aquele jeito gostoso de falar, assim,
axé,
tá ligado?
Axé.
Aquela guitarra assim, swingada, né?
Ai, LSD, eu te adoro.
Depois do Woodstock, o que a gente tem de importante? Já Rock in Rio?
Rock in Rio em 85?
Tem um festival dessa época que vocês falaram que chama... Não sei se é assim que fala, mas é Montreux Jazz, que aconteceu na Suíça e teve várias participações brasileiras também, só que uma outra linha. Eles, Regina, tocou lá,
nossa,
Gilberto Gil também, tocou lá Caetano Veloso.
É um negocinho mais leve, então.
Isso. A raiz é muito jazz, só que aí eu vi uma curiosidade que teve uma época que o Tchan tocou nesse festival também.
O quê?
Juro,
o
não
quê?
Sabia.
Não.
É uma linha toda total jazz, só que eles também abordam vários gêneros musicais, assim. Hermeto Pascoal tocou nesse festival também. E
não,
o Tchan, só que na época...
Eu quero saber do Tchan.
Agora
eu quero saber do Tchan.
É porque eles levam atrações brasileiras também. E aí eles acreditavam que era uma boa, só que na época o Tchan não tava tão badalado assim, aí tão, não, nem pegou tão bem, só que
sim,
eles chegaram a tocar nesse festival.
Não, eu vou
Foi em 1997 que eles tocaram.
Eu quero anotar isso aqui, eu quero ver a apresentação.
Tem no YouTube, depois.
Maravilhoso.
vem na pegada do bambu, do bambu, bambu, do bambu, do bambu, lê. É assim, viu? Vem na pegada do bambu, do bambu, bambu, do bambu, do bambu, lê. Ô, lá, lá, ô, lê, lê, lá.
Então, Rock in Rio. Primeiro Rock in Rio, era a ditadura militar ainda.
Finalzinho dela, né? A abertura política já em 85, já.
Finalzinho ali era... acho que muita gente levou isso como um movimento também, né?
Já tinha rolado anistia, já.
Um movimento de liberdade, ter bandas gringas vindo tocar no Brasil.
Até então no Brasil só tinha vindo poucas bandas gringas tocar aqui.
Era um negócio muito louco, até coisa de instrumentos, assim. Vinha muito pouco instrumento de fora, pra cá, e era uma época que o Brasil não tinha ainda tanta qualidade na fabricação de instrumentos. Então você vê galera nessa época aí tocando Tonante, várias marcas assim, bem iniciantes na época, que a gente considera hoje umas marcas bem wequinhas, né? Old style.
Zoado. Fuleiro.
Não, hoje em dia é vintage.
Ah, é vintage, né? Tem uma palavra bonita pra coisa ruim.
Pra mascarar. E aí no Rock in Rio 1 a gente teve muita coisa boa, né? Teve lá, já de cara... Rolou o quê? Whitesnake,
Queen.
Iron Maiden.
Putz. Rod Stewart. Teve muita gente, muitos cantores brasileiros também. Paralama Sucesso, Lulu Santos. Sim.
Barão Vermelho.
Nossa, Barão Vermelho fez um puta sucesso.
Barão Vermelho estava estouradaço. Inclusive, super estourado.
Teve alguns, não me lembro agora, algumas bandas que acabaram cancelando a participação e tiveram que dobrar alguns shows. Rod Stewart apresentou mais de uma noite. Paralamas do Sucesso apresentou mais de uma noite. Pra tapar esses buraquinhos aí.
Se não me engano, eu acho que essa primeira edição do Rock in Rio foi a que o Def Leppard cancelou também. Porque o baterista sofreu um acidente. Nossa, que ele perdeu o braço.
Sim, foi esse mesmo.
O baterista voltou de viagem cheiradaço. Dirigindo na pista, capotou o carro e perdeu um braço. Nossa. E era a época que o Def Leppard estava estourado demais, né? Demais, assim.
Ozzy Osbourne
tocou nesse?
Sim, e tem uma curiosidade muito
foi nesse
ridícula,
que ele tocou sozinho.
Ele teve que assinar um contrato que proibia que ele devorasse morcegos no palco. E aí...
Sugestivo.
Mais tarde, ele declarou, numa biografia dele, que ele ficou decepcionado com o Brasil. Vocês sabem por quê? Ele esperava encontrar garotas de Ipanema, mas ele não viu nenhuma. E havia só um monte de crianças pobres correndo pelo lugar como ratos. Não é ridículo.
Depende de onde ele foi, né? Gente.
Porque um cara como Ozzy Osbourne procura umas diversão bem, bem diferente, né?
Você vai esperar o quê do cara que cheira formiga?
Essa história do morcego aí foi aquele... Mordeu um. Ele achou que era.
Coronavirus já surgiu.
Tá aí desde sempre, desde quando o Ozzy mordeu a cabeça do morcego.
Verdade.
A gente tem outras bandas aí também, gigantes, que vieram nessa primeira edição, como o AC/DC e Scorpions. O Rod Stewart, que a Ana já falou. E aí, além das outras brasileiras também, a gente tem a Rita Lee, Moraes Moreira, que tocou. Alceu Valença e Elba Ramalho, então, quer dizer, foi um festival, assim, muito... Já mostrava suas raízes bem ecléticas.
O pessoal fala, nossa, hoje o Rock in Rio não tem mais rock, mas desde sempre,
quem
assim.
Quem abriu o primeiro dia, o primeiro show, foi Ney Matogrosso.
Desde sempre já tinha uma diversificação. Quantos dias de festival foram no Rock in Rio?
10, né?
Rapaz, foi dia pra caralho, hein, maluco?
Foi de 11... 11 a 19, não. 11 a 20. 11 a 20 de janeiro.
9 dias de festival. Caraca. É mais do que tem hoje, né?
Teve
hoje
a banda Blitz também, gente.
Blitz, nossa. Blitz zero sucesso dos anos 80.
Ô, Dilmano, se é de 11 a 20, não é 9 dias de festival.
Verdade. É 10.
AC/DC, vocês já falaram?
Queen também, né?
Kid Abelha.
Pepeu Gomes. O solo clássico de Pepeu Gomes.
Pepeu Gomes,
Caio,
e
ao
Baby,
seu
do
Baby,
o
Baby do Brasil. Tem uma cena clássica do Robertinho de Recife, um guitarrista da época, assim. E os dois lá na plateia, Pepeu Gomes e Baby, com a cara de drogadaços, assim. Pepeu Gomes de boca aberta, vendo o Robertinho de Recife solando. Inclusive, o Pepeu Gomes fala que foi um desses... Por causa desses solos, dessas apresentações, que ele teria recebido um convite do Dave Mustaine, né? Pra tocar no Megadeth.
É.
A clássica...
Reza essa lenda de que Pepeu Gomes era um dos candidatos.
Um dos candidatos a ser um...
Em honra a Pepeu Gomes, agora eu vou pedir pro Caio colocar no próximo... Na próxima troca de assunto, colocar Sexy e Manja, do Pepeu Gomes.
A gente vai atender o pedido.
Olha aí.
Não, o Rock in Rio, ele é uma mudança, principalmente para os adolescentes da época, que depois vieram a fazer grandes bandas e despertou ali o interesse por música no Rock in Rio, tipo Sepultura. Sepultura foi quando os caras, nossa, isso é muito foda, tem que fazer banda.
Não só a Sepultura, né, mas eu acho que toda, assim, toda a banda ali da que viria a formar a cena na década de 90 foi originária dessa leva. Tipo, aí você tem... por exemplo, o Charlie Brown Jr., que coloca o Jr. no nome ali, como o Finado Chorão falava, em homenagem a todas essas bandas brasileiras, assim, mais antigas, que tocaram, por exemplo, no Rock in Rio 1. O Raimundos, você tem aí, que foi influenciado muito por esse som da década de 80. Então, foi os anos 80 de música aqui no Brasil foi muito emblemático, cara. Você tem aí bandas que lançaram discos, por exemplo... Em 86, você tem disco do Traje, você tem disco do Legião Urbana, você tem disco do Paralamas, você tem disco do Titãs. 86, eu acho que foi um ano muito emblemático. E ele foi logo após o Rock in Rio. Então, cara, musicalmente falando, assim, foi uma década muito movimentada aqui no Brasil.
Legião não entrou, né?
Que, no Rock in Rio?
Legião não fez o primeiro Rock in Rio.
Não, acho que não.
Não, Legião não tocou.
Nem no 2. A Legião tocou no 2?
No 2 o Renato Russo já tava pra vestir o paletó de madeira. Já.
Ah, tá. Falando em Rock in Rio 2, né? Teve Guns N' Roses, né? Rock in Rio 2.
Que foi ofuscado pelo A-ha.
A-ha.
Diga-se de passagem, como diria o craque Neto. Ó, Guns N' Roses, maior banda do mundo, mas na verdade...
É a maior banda do planeta, a frase.
Quem disse?
Ah, essa é a frase. Era a maior banda do planeta.
Essa era a frase de quem?
Que o pessoal falava na época, a maior banda do planeta, não a maior banda do mundo.
Beleza. Muito obrigado pela informação. Muito útil essa sua informação. Muito obrigado. Tá anotado aqui, aquele meme da Mônica, assim, ó. Tá?
Inclusive, eu queria ter nascido nessa época só pra ir no show do A-ha.
Aí...
O A-ha já veio em Ribeirão Preto, Ana.
Mas eu não fui. Eu quero ir.
Você tava viva em 2015. Eles
não,
vieram
estava,
no Rock in Rio de novo em 2015. É.
Mas eu não tinha um fator que chamava maior de idade.
É, ele viria. Ele viria agora em setembro, né?
Sim.
Viria agora no Brasil.
Estava louca procurando os ingressos e...
Mas enfim, voltando antes da interrupção do menino Kai pra dar uma informação assaz pertinente sobre a maior banda do mundo.
Planeta.
Aí. Era o show mais aguardado do Guns N' Roses, era a banda mais badalada, só que na realidade o maior público do festival foi o show do A-ha.
E teve um detalhe, não é nada sobre música, mas foi. Aconteceu no primeiro Rock in Rio que está no livro dos recordes. Guinness Book. McDonald's vendeu em um dia. Perdi a informação. 58 mil hambúrgueres. E aí eles entraram no Guinness.
Maravilha!
Achei interessante.
É hambúrguer, hein, mano? Mas então, seguindo na linha, a gente tem aí intermináveis, incontáveis. Novas edições de Rock in Rio acontecendo, né?
Sim.
Ultimamente ainda acontecendo a cada 2 anos.
É, no 2 vale lembrar o Carlinhos Brown na passarela levando garrafada, né?
Foi no 3.
Foi no 3?
Isso. Ah. Rock in Rio 3 em 2001, Jorge.
Confundi as bolas de novo.
Ah, vá! Rock in Rio 3 em 2001, que contou com a presença aí de Oasis, Silverchair, Carlinhos Brown.
Guns N' Roses sem Slash, já era o Buckethead, que na época ninguém sabia quem que era. Era um cara...
esquisito, com um balde na cabeça.
Um balde de frango, frango frito na cabeça, máscara. Uma máscara.
Muito bom.
E ele usava sempre um macacão assim, né?
É uma máscara do Michael Myers. Um balde na cabeça do KFC.
E ninguém sabia na época quem que era esse cara.
É.
Gente, essas coisas a gente não vê mais, né? Hoje a gente tem a Cia que tampa a cara com o cabelo. Mas
na época o Buckethead marcou muito esse Rock in Rio também. A aparição dele no...
Esses ícones não aparecem
marcou
hoje,
marcou muito,
mas...
porque, né, todo mundo ficou falando, que merda que é essa? Que show que foi esse? Porcaria! Que...
Cara, tinha tanta gente naquela banda, tinha mais integrante do que Slipknot.
Axl Rose já tava muito diferente, né?
Já tava louco.
Tava cheio, tava... cheio tava... dos hambúrguer.
Do McDonald's.
Tava loucaço.
A gente sabe agora pra onde foram aqueles hambúrgueres do Rock in Rio.
Uma salada de fruta, aquela banda, aquela formação que eles vieram pro Rock in Rio. Você tinha a guitarrista ali do Marilyn Manson, você tinha o Buckethead, que vinha lá de carreira solo de músicas psicodélicas.
Foi, né? E foi aí que ele apareceu, né, com a primeira música do Chinese Democracy. Chinese Democracy, sim. Que ele demorou anos pra lançar e soltou a primeira música aí, né?
Exatamente.
O disco que nunca saía.
O disco que nunca saiu. Foi sair em 2008.
Sim. Foi um dos motivos do Buckethead sair da banda também, né? O cabeça de balde.
Mas não só coisa ruim teve no Rock in Rio. A gente teve aí, por exemplo, o show do Iron Maiden que gerou aquele DVD maravilhoso. Nossa. Que é quase tão maravilhoso quanto os negros da França, como diria o Luiz Roberto. Então, é um... virou um DVD clássico e é muito foda.
Fantástico aquele DVD. Aquela apresentação do Iron.
E aí depois o Rock in Rio ficou muitos anos sem ter no Brasil, né? Ficou uns... até 2011.
10 anos.
10 anos, sim. 2011... esse eu lembro que eu assisti inteiro, assim.
Mas aí teve também as edições, né, fora do Brasil, né?
É, sim. Portugal,
eu
Espanha...
Eu descobri que Sandy Júnior já tocou no Rock in Rio. Eu não sabia.
De Madrid?
Mas não daqui, né?
Não, do Brasil.
Em 2001?
Tá aí, essa também eu não sabia.
Depois do Carlinhos Brown levando garrafada, surpresa.
Não, mas o Carlinhos Brown levando garrafada no Rock in Rio, eu acho
foi
que
foi em 2001.
Um dos momentos mais memoráveis da história do universo.
Cara, é muita garrafa. É muita garrafa, cara.
Sacanagem que fizeram com ele também, né, cara?
Com o Carlinhos?
É. Ele...
nesse de 2001?
É, porque então, era o dia do Guns, não é? Era o dia do Guns, o pessoal queria que o Guns voltasse pra dar um bis, alguma coisa assim?
Não.
Tipo, junto com o perto da Sepultura, não foi?
Foi no dia do Metal.
No dia do Metal?
Dia do Metal.
É, o Sandy Jr. foi um dia depois do Carlinhos Brown, então eles ficaram com muito medo de levar as mesmas garrafadas, as mesmas vaias. Só que foram super aplaudidos e tal.
Ah, é, tava no dia certo, né?
Tava junto com a Britney Spears, que eu sei.
Tava no dia certo. Tava no dia certo.
Tá, então indo pro próximo aí, em 2011, né?
Aí a gente já tem o século XXI em alta, né, mano? A gente já tem Coldplay.
Bandas de nu metal, tipo Slipknot.
Slipknot.
Slipknot foi um dos melhores shows de 2011.
Cara, por incrível que pareça, eu acho que o melhor show de 2011 foi o Coldplay, cara.
Sério?
Foi um puta showzaço do caralho, mano. E olha que eu nem sou muito fã de Coldplay, assim.
Foi uma... eu lembro que foi uma puta performance, assim, do Slipknot. Os caras iam, pulavam no... é uma coisa, assim, que o Brasil não tinha visto muito ainda, né? Não tem muito festival de heavy metal aqui. E aí os caras iam, subiam em cima de umas coisas enormes, assim, pulavam na plateia. Foi um negócio muito louco, a galera pirou. E olha que metaleira enjoada, hein? Pra aplaudir Slipknot.
Acho que sim, foi muito marcado, sim, pelo rock, porque teve pelo heavy metal, porque teve o Metallica também, né?
Teve Metallica de headline, teve
vez,
Motorhead. Motorhead. Teve Motorhead.
Nossa, essa informação eu não lembro, sinceramente, do show do Motorhead no Rock in Rio.
Teve Motorhead, eu lembro que foi, acho que depois do Corrigem Cambria.
Ah, tá.
Foi, acho que foi Corrigan Cambria, Motorhead, Slipknot e Metallica. Teve Peach. Peach não tinha participado das outras. Peach tocou no mesmo dia da Emily, do Evanescence.
Evanescence. Oh, é. Uau.
Fizeram... várias bandas nesse Rock in Rio também fizeram homenagens pro Kurt Cobain, que era... não sei quanto tempo de Nevermind. Teve várias bandas que tocaram
20
covers.
Anos.
20 anos. Teve várias bandas que tocaram cover do Nevermind. O Detonautas fez cover, a Peach fez cover. Várias bandas fizeram cover de músicas do Nirvana durante o festival.
Demais.
Teve também Red Hot, não teve?
Red Hot?
Teve.
Teve Red Hot? Eu lembrei de um fato interessante de metal brasileiro. Esse show foi que o Edu Falasco, ele fala que ele tava com uns problemas de voz e que ele podia... Ele fez uma lista das músicas que ele conseguia cantar nesse show, e aí os caras chegaram assim, ele se esforçou bastante, sabe? Eu tô mal, mas eu vou conseguir cantar essas músicas aqui. E aí ele fala que um dos caras da banda, ele não cita nomes, às vezes os fãs aí devem saber quem é, rasgaram o repertório, falando, não, a gente vai tocar essas e essas aqui. E aí que foi um fiasco total o show do ano.
Ah, não foi tão fiasco assim, mano. Tava ruim, mas não foi tão fiasco assim também, não.
Não, a parte dele foi...
Só a voz dele que tava parecendo o Detonator do Massacration, assim.
Tadinho, ele se ferrou demais nesse show. Acho que foi um dos momentos, assim, que foi culminando na saída dele da banda.
Se eu não me engano, acho que 2011... Foi porque são esses anos ímpares aí, eu não lembro se teve também Mark Ramone tocando no Rock in Rio, mas eu acho que foi.
Deve ter. É um dos quase sempre... teve o Sepultura, tocou em palco secundário, tocou no palco
Sunset.
Mundo, no palco Sunset, o Sepultura tocou nesse show. E foi uma... inclusive também, outra curiosidade do dia do metal, que o Glória tocou no palco principal e foi vaiado.
Caramba.
Porque a galera, porque a galera tava puta que Sepultura tava no palco Sunset. Segundo, que era uma banda de nu metal, screamo, né? E aí, metaleiro.
Era uma banda emo, que depois virou banda de nu metal, né?
É.
E o Mark Ramone foi em 2013.
Não foi em 2011?
Foi 2013.
E aí os caras vaiaram o Glória sem parar o show inteiro. Só pararam durante o cover que eles fizeram de Walk do Pantera. De resto, eles foram vaiados o show inteiro.
Ah, é o amor, né? O amor é coisa linda, maravilhosa.
E no show do Red Hot nesse ano, teve um acontecimento no estado também, que rolou um casamento. Durante...
Momento.
Trocaram a aliança lá e casou no show mesmo.
Ai, o amor. Coisa maravilhosa, cara.
No meio de tanta guerra.
Mas a gente tem outros festivais aí no BR também, né? Nem tanto com tanto nome assim, e outros que nem vingaram tanto. Eu lembro que teve um festival do SWU, acho que, se não me engano, teve duas edições, que contou com a presença aí de Rage Against the Machine, o Linkin Park tocou algumas vezes.
Olha só.
E assim, foram, acho que rolou duas edições que eram na Fazenda, lá na puta que pariu, lá em Itu, eu acho, se não me engano. Então, quer dizer, teve esses dois também que vieram bandas boas. E tem o Lollapalooza, né, que tá instituído aí, que é um festival mais um pouco mais alternativo.
Planeta Atlântida.
Ah, o Planeta Atlântida, cara, tipo, acho que ele é um dos maiores festivais do Brasil fora do eixo Rio-São Paulo, que é no Rio Grande do Sul. E também sempre teve grandes nomes aí tocando nos seus lineups.
Então a gente fecha aqui o bloco dos brazucas?
Ah, não, a gente precisa citar mais alguns ainda, por exemplo, como o João Rock, cara.
Ah, verdade.
Como a gente pode deixar o João Rock?
João Rock, que é o nosso queridinho aqui da região, né?
Oh, é a gracinha da região de Ribeirão Preto. Tipo, eu acho que o João Rock, ele é o maior festival fora de capital do Brasil, cara.
Sério?
Do interior, assim, que não é em capital, eu acho que o João Rock é o maior. E, mano, o João Rock já tem muita história, já tem muito tempo de estrada e sempre com bandas nacionais fodas aí.
É, sempre com boas atrações. Teve uma vez que veio o Alok, não veio? Numa das edições o Alok tava no auge, ele... O Alok tá sempre no auge faz tempo, né, mas ele...
No
já tava no auge.
Do auge dele.
É, no começo do auge dele, eles trouxeram a Loki. Então é uma atração bem cara pra, pra um João Rock, né?
Ultimamente, de uns anos pra cá, o João Rock ele tem feito uma coisa da hora, que tipo assim, pegado um palco pra homenagear uma região específica do Brasil. Então a gente teve aí edições, se não me engano, do ano passado, que homenageou o Nordeste, com artistas nordestinos fodas, e a edição de 2020 agora seria do Rio de Janeiro.
Nossa, que legal.
Então contaria assim com vários artistas ali da cena do Rio de Janeiro.
Perdemos essa aglomeração.
Mas até os mais antigos, porque do Rio de Janeiro tem os, tipo, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, tem várias coisas.
É, não dá Vinícius de Moraes colar, né? Nem o Tom Jobim, porque eles já morreram, tá ligado?
Não, achei que era uma homenagem.
Tipo, não, homenagem sim. Eles tinham artistas das respectivas regiões pra tocar no festival.
Homenagens vivas.
Só se você, tipo... Fosse ele num terreiro, pedisse uma, né, pra baixar ali o espírito aí pra fazer o show ali na hora, né?
Mas eles adiaram, parece que tá marcado pra dezembro.
Setembro, não era?
Eu acho que era dezembro.
Acho que a última informação que eu vi foi pra setembro.
É, marcaram tudo que era pra depois de setembro, assim, né? Se vai rolar, ninguém sabe.
É, verdade.
Se vai rolar, é uma incógnita e tá ao prazer do coronavírus.
Eu vi um evento aqui também que aconteceu no Brasil, chama Hollywood Rock.
Ah, Hollywood Rock é pica demais, mano. Você é louco.
O primeiro foi em 75, foi em Rio de Janeiro, né? Estádio de General Severiano. Ele foi organizado pelo Nelson Motta, durou 4 sábados, né? E teve bastante artistas nacionais, Cili Campelo, Erasmo Carlos, Raul Seixas.
Saudade de quando marca de cigarro podia patrocinar eventos, tá ligado?
É, a gente teria Chuck Norris pra todo lado.
Mas acho que...
A cada dia desse evento, o evento recebeu 10 mil pessoas por dia. E foi produzido um disco do documentário desse festival e também... com o título Ritmo Alucinante.
Bem
também
década
já
de
veio
70.
Nirvana, Red Hot, Bob Dylan.
Aí
Bob
já
Jones.
Nos anos 90.
Sim.
E acho que essa...
De 95, tem uma grande marca porque eles conseguiram trazer os Rolling Stones, né?
Acho que o mais emblemático de todos é o de 91, né? Que contou com a presença do Nirvana. 93...
Foi
93. E é aquele festival que ele fica loucaço, ele coloca um vestido, ele cospe na câmera, coloca o pau pra fora, ele fica muito louco.
Que legal.
Tudo culpa do João Gordo, que meteu droga nele. Aí a gente tem também ali vários expoentes do grunge também que vieram pro Hollywood Rock, como o Alice in Chains também, que fez um show foda, muito foda. É o Seven, então a gente tem vários shows da hora no Hollywood Rock. Boa lembrança, bom.
Muito
obrigada. E teve um festival no Brasil, o Metal Open Air. Eu lembro desse festival que eu queria muito ir na época, 2012.
Quando o ano em que o mundo acabaria, né?
É o ano que o mundo acabaria.
ia ser no Nordeste, se não me engano.
Foi em São Luís, lá no Maranhão. E era um festival assim que ele tinha no line-up 47 bandas, e das quais 33 foram canceladas. E aí muita gente se sentiu lesado, colocou na justiça. E aí, 6 anos depois, em 2018, eles saiu um ressarcimento do pessoal que comprou o ingresso de valor fixado por pessoa de até R$3.541.
Uau!
Para ser ressarcido pelo com a compra de ingressos, pela falsa promessa das bandas.
Vocês sabem por que eles começaram a desistir? Os...
Então, foi um negócio feito assim, muito por baixo dos panos, assim, a negociação com os artistas.
A gambiarra.
É.
Sem estrutura.
Sem estrutura e, assim, negociado... Eu sei que foi saindo muita notícia, assim, uma atrás da outra. Foi cancelado. O cara que negociou isso deve... O pessoal tá querendo a cabeça dele até hoje, né?
Imagina.
Mas é meio lúdico também você pensar, tipo, no Metal Open Air, tipo, no Maranhão, tá ligado? É muito fora de mão. Não nada contra, assim, querer dizer questão de rock ou de metal no Maranhão. Nada contra o Maranhão em si. Mas, tipo, acho que a logística para um grande evento nesse lugar fica meio fora de mão. Por isso que é tudo concentrado mais em São Paulo e Rio de Janeiro.
Aqui, ó. E uma das coisas que aconteceu também, porque isso é uma versão brasileira do Wacken Open Air, que acontece na Alemanha, e aí acabou que eles também não conseguiram obter permissão para usar o nome. O nome no Brasil. Mas era um negócio assim, muito audacioso das bandas que eles queriam trazer na época. Tipo, Megadeth, Symphony X, Exodus, Anthrax, André Matos. Não, André Matos é brasileiro, era barato. Mas muita banda que é absurdamente cara. Banda que vem no Brasil só pra lotar estádio.
Muitas vezes não tem nem público pra lotar estádio.
É.
Porque não é nem conhecido aqui.
Então é banda assim, absurdamente cara que. Os caras tentaram fazer um festival lá no Maranhão, cara.
Mal planejado, né?
Bem mal planejado.
Annihilator, por exemplo. Venom.
É.
Mano, quem... Venom, tipo, tá ligado? Banda de death metal. Por exemplo, tá ligado? Tipo, pra você colocar o Venom pra tocar num estádio aqui no Brasil é impossível.
É. Blind Guardian.
Blind Guardian também.
Mas tinha bastante banda brasileira. Matanza, Xamã, André Matos, Shadowside, Almá já existia.
Seria seria audacioso, seria foda, mas...
Se tivesse dado certo...
A gente não tá na Europa.
A gente não tá na Europa, a gente não tem público pra fazer um festival.
Não tem público pra isso aí.
É isso aí.
Tá mais em São Luís, Maranhão.
Já que a gente acabou de falar de Metal Open Air, eu queria falar do Wacken Open Air.
Ah, Wacken acho que é o maior festival de metal, né?
Wacken tem uma grande curiosidade aqui, ó, que essa eu salvei, que eu achei muito interessante. O Wacken é realizado na Alemanha, no norte da Alemanha. E como todo mundo sabe, a Alemanha é um país que o pessoal consome muita cerveja.
Sim.
Muita cerveja mesmo. Então imagina um festival... Onde as pessoas vão consumir muita cerveja, só que esse festival acontece numa cidade que ela não é muito grande. E aí imagina aqueles caminhões chegando com centenas e centenas, milhares de litros de cerveja. E aí que acontece?
O que acontece?
O público é cerca de 80 mil pessoas, em pleno verão europeu, que é consumo de cerveja. O consumo médio lá por pessoa no show é de 5 litros de cerveja. Pessoa.
Calor, né?
E aí o abastecimento do evento era mais de 400 mil litros para os 3 dias. Sabe qual foi a solução germânica para isso?
Não.
Mete um tubo aí, mete um encanamento. E aí eles fizeram um encanamento, uma tubulação de 7 quilômetros enterrados a 80 centímetros do chão para facilitar a organização do evento para transportar a cerveja.
Caralho.
Cervejoduto.
Então tem um cervejoduto só pra abastecer esse festival todo ano. Assim, durante o resto do ano eles usam o lugar assim pra, tipo, eles usam a tubulação pra ajudar o plantio, essas coisas assim.
Sim.
Mas é pra passar ali os 400 mil litros de cerveja nesse festival.
Gênesis.
Não, cara, é absurdo, né, mano? É, olha aí. É outro mundo, né?
É outro mundo. Gente, é outro mundo.
Quando as pessoas realmente dão, dão valor para as coisas importantes, né? É outro nível, né?
Coronavírus aí para destruir esse sonho, né, Gustavo, da gente.
Ah, é foda, né? Já tava até economizando para ir pro Wacken já, tá ligado?
O Wacken, ele é um festival, assim, realmente só de metal mesmo. E desde bandas muito pequenas, assim, que fazem sucesso local, até bandas que lotam estádios no mundo inteiro.
Menos no Brasil.
Menos no Brasil. Porque é cultural deles lá, né? O metal, o rock, assim, eles é mais enraizado na cultura deles. Então, tem desde metal tradicional até metal misturado com música folclórica lá. É muito comum.
Caraca.
Música folclórica deles.
Aí temos a Inglaterra também, né, mano? Que é muito, muito pica em questão de festival na Inglaterra. Tem vários festivais fodas aí. Eu acho que o maior deles é o Glastonbury, né? Glastonbury na Inglaterra, acho que é um dos festivais, junto com o Wacken, é um dos mais importantes da Europa também. E aí ele não é tão nichado quanto o Wacken. Ele já é bem mais aberto, mas vários nomes assim importantes da música já tocaram no Glastonbury.
Desde quando tem Glastonbury?
Desde a década de 70. Também. A primeira edição do Glastonbury foi em 1970, se não me engano. E assim, ele surgiu junto com essa leva do Woodstock e Festival da Lady Wright. E ele tinha muito essa hype hippie, né? Tipo de comunidade, paz e amor, papapá, papapá, essas balelas aí, furada aí. E ele era grátis, né? Ele não era monetizado. Acho que ele passou a ser monetizado, se não me engano, só na década de 90, cara. Ele passou a ser monetizado. Então, assim, durante muito tempo ele foi um festival gratuito. Você era só colar lá no bagulho e assistir os shows.
E rolava até antes do corona. Porque depois, acho que...
Sim. Acho que o Glastonbury já tava indo aí pra 50ª edição.
Caraca.
Aí temos festivais nos Estados Unidos também. São bem importantes.
Não tanto quanto esse aí que você tá pesquisando.
É importante pra galera que tá enchendo a cara vendo live.
Mas
é importante.
A gente tem aí, por exemplo, o Coachella, que é um festival também muito grande que acontece. Acho que desde 99. O Lollapalooza surgiu nos Estados Unidos. Criação do vocalista do Jane's Addiction.
E o Tomorrowland, não saiu dos Estados Unidos também?
Tomorrowland é da Bélgica.
Bélgica?
O Amanhãlândia. Belo nome para um festival, Amanhãlândia.
Ainda bem que não traduziram aqui no Brasil, igual eles fazem com os filmes, né?
Tem um...
Silvio Santos, eu acho que teria um bom nome pro Tomorrowland, se tivesse que fazer um nome em português.
Sempre tem.
Tem um dado interessante do Coachella, que você falou, de 2012. No show do Snoop Dogg, eles colocaram um holograma gigantesco do Tupac. E ele canta, assim, ficou presente ali no palco durante duas músicas e o povo falou, ah, o que é isso?
Eu já vi esse holograma, esse show em holograma, se não me engano, acho que teve um do...
Fizeram do Michael Jackson. Na Billboard Music Awards.
Ficou muito 2014. Bom. Acho que eu já vi um do Freddie Mercury também.
Então,
fica muito legal esse
nossa,
negócio.
Imagina para os fãs verem isso, né?
Então, um bem importante, assim, bem importante para nós no Brasil também é o Brazilian Day, né?
Bem importante para nós quem?
Para a maioria da população que curte um sertanejo.
É, a maioria do que segue o sonho americano, né?
Pessoal que... Ah, tem bastante gente que gosta de música brasileira lá também, né? É que assim, eu não sei agora, mas...
A população brasileira lá cresceu muito também.
Sim, é que antigamente também o pessoal dava muito valor à música brasileira lá, que eles ouviam um Tom Jobim, né? Então era muito comum o gringo chegar aqui, olha que coisa mais linda, mais cheia da graça.
Não.
Ainda bem que vocês não conseguem ver imagens, tá ligado? Não tem um vídeo disso aqui, porque se tivesse um vídeo disso aqui agora...
E E aí tem esse festival que acontece em Nova York, eles chamam até de Brazilian Day em New York, que já vários nomes já passaram por lá, Netinho, Daniela Mercury, Ivete Sangalo, Skank, Timbalaia, Chitãozinho Chororó.
Skank não, mano.
Skank. Nos últimos anos também teve bastante dos artistas sertanejos universitários, tipo Maiara e Maraíza, Michel Teló, acho que
é.
Os
estourados do momento sempre vão lá, né?
Sempre vão.
Passa na Globo, né, mano? Então é os estourados do momento, né?
Aqui, ó, tem um aqui do Bruno e Marrone se apresentando lá em 2007.
Seu guarda, não sou vagabundo, não sou delinquente. Sou um cara carente.
Dormi no Central Park.
O Michel Teló, quando foi, cantou em português ou em inglês a Ice Will Te Pega?
Rapaz, eu já vi uma versão russa do Ice Will Te Pega, cara.
Tem versão pra todas as
línguas. Eu vi uma versão russa.
Quiser,
ficou
Gustavo.
Pique, hein?
Assim, né? Todo festival faz falta.
Principalmente agora.
Galera tá tudo chorando aí.
Ah, o Vila Mix não faz, não.
Não vai ter rodeio.
Pra muita gente faz.
Vai não, viu?
Calma.
Não.
Faz um... Tem muito mais gente chorando por Vila Mix do que Vila gente Mix, chorando não, pelo Wacken e outras não. Coisas. Tem.
Eu acho que a gente não poderia deixar de citar o Live Aid. Foi pra combater a fome na Etiópia, em outros países africanos, e que foi, pra mim, um dos melhores shows do Queen, que, inclusive no filme, né, do Freddie Mercury, acho que fica 11 minutos do finais do filme, mostrando a apresentação deles. Ele foi um dos primeiros eventos de cultura a ser transmitido ao vivo em escala global. Tiveram dois shows no mesmo dia e foram transmitidos simultaneamente, um em Londres, no Wembley Stadium, e um no JFK Stadium, na Filadélfia.
E vários também, artistas de peso aí tocaram nesse Live Aid, além do Queen.
Depois desse show, U2, a carreira do U2 decolou, né?
Ah, esse Live Aid aí é tão foda que as criancinhas que vêm aprender guitarra com a gente falam: ah, Live Aid, U2, assistiu o Queen no Live Aid.
Cara, é isso.
Então, pra uma criança,
claro!
Uma criança de 11 anos hoje em dia conhecer Live Aid...
Cara, é demais, né? Criancinha tendo essa referência.
É.
Demais. E foi em 85 também...
Mesmo
ano do Woodstock.
Mesmo ano do Rock in Rio.
Sim.
Então, quer dizer, teve...
É, Woodstock não, falei errado, gente. Mesmo ano do Rock in Rio. Viu, hein?
Acontece. Falar em filme, que a Ana citou aí, por exemplo, a cinebiografia do Queen, do Freddie Mercury e tal. Tem um filme muito bom também chamado Aconteceu em Woodstock. Esse filme é muito bom, cara, porque ele segue um jovem cuja família é dona de um hotel na cidade onde foi o festival, e aí mostra toda a bagunça dos bastidores, de como foi feito, como foi planejado. Então, assim, é uma coisa muito interessante de se ver, para se ter uma ideia de como rolou, de como aconteceu.
Para as pessoas que não foram matar a saudade daquilo que não viveram e possivelmente não vão viver mais.
Saudade daquilo que a gente ainda não viveu.
Outra época, né? Não tinha praga, não tinha vírus.
Não tinha AIDS.
Tinha, né? O pessoal só não sabia o que era.
Não, acho que não tinha ainda não, mano. Tipo, porque, né? 69 para meados dos anos 80, ali tá longe ainda, né?
Deve ter tido alguma outra coisa, gente.
Sempre tinha sífilis, né, velho? As pessoas morrem de sífilis também, tá ligado? Você tem que tomar cuidado onde você põe a boca.
Mas teve um surto de gripe espanhola, não teve? O segundo surto, não há? Nessa época.
Eu não sei, mas já quer levar nessas épocas de doença aí, eu acho que não é muito bom, não é muito ideal,
só
tá ligado?
Já tô sofrendo em casa.
Então. Já chega o coronavírus aí, mano. Deixa esses negócios de vírus pra lá.
A gente tá aqui pra alegrar os dias.
É.
Tô lembrando do festival. Isso, trazer coisas boas.
Lave as mãos e cuidado onde você põe a boca.
Isso, gente. Cuidado onde põe a boca. Mata essa saudade aí dos festivais assistindo em casa com a sua família, não com a família do...
Sim, muito importante.
Tem tudo no YouTube, velho. Hoje em dia tem tudo no YouTube. Antigamente, quando eu era adolescente, não tinha YouTube, tá ligado? Aí a gente tinha que ficar comprando VHS.
deu comprar DVD no posto, de vez em quando você achava uma Queen Live Aid. E era bem caro, né? Dicas de passagem.
Não, e assim, né? Você vai pagar por uma coisa que você vai ficar vendo trocentas milhões de vezes. E dia tá tudo na internet aí, você já paga a internet, já tem tudo de graça.
Isso. Ainda mais agora as bandas estão soltando vários shows aí que eles nunca mostraram pra você reprisar.
Sim.
Metallica, diga-se de passagem, apesar de eu queria uma live do Metallica. Né?
Fazendo várias lives de shows de 11 anos atrás.
Isso. Decepcionado, mas...
É a vida, né?
É a vida. É isso aí, galera. Saudades dos festivais que a gente ainda não viveu. O vírus vai passar e um dia a gente vai poder ir no festival. Nem que isso seja um sonho. E a gente acorde e caia da cama.
Cai.
A gente acorde...
Não, mas tem que ir, mano. Não adianta também falar que tá com saudade de ir. A hora que o bagulho volta também não vai, né, mano?
É, tem que ir.
Tem que ir.
Eu já tô fazendo aqui minha poupança pra eu guardar dinheiro. Eu quero ir no Akin, eu quero ver essa tubulação de cerveja.
Inclusive, quem tava trazendo o Ahá em setembro, pelo amor de Deus, quando passar essa pandemia, traz de novo, por favor.
É, e assim, outra coisa importante, se você, seja lá a crença que você tiver, reze pra nenhum dos artistas que você goste morrer de coronavírus antes do show.
Não só de corona, né, mano, porque tem uma porrada aí que já tá velho pra caralho.
É...
Felizmente, eu já tive a oportunidade de ver alguns, né, mano, então já posso tirar da minha lista aí, por exemplo, Scorpions, já posso tirar Metallica, Whitesnake... Não, Whitesnake. Isso, Whitesnake.
Whitesnake.
Vi Whitesnake. Posso tirar aí o Europe.
Caraca.
O Europe não tem tanta vontade.
Ah, o Europe é da hora, mano. O Europe é da hora, cara. É, o Europe é da hora, mano.
O Europe não seria uma boa ideia agora. Final Countdown.
Que trocadilho infame, mano. Que trocadilho infame, cara.
Vamos chorar ao som de Carrie.
Vamos chorar ao som de Carrie.
É isso aí, galera. Muito obrigado por ouvirem até agora.
Não foi festival, cara, mas eu também posso.
Menção honrosa?
Não, menção honrosa. Eu fui no show do Black Sabbath na tour do The End, cara. O penúltimo show que eles fizeram na história do Black Sabbath. Foi em 2016, no Morumbi. E eles só fizeram o último show em Birmingham. Na cidade natal deles, e aí a banda acabou.
Caramba, Gustavo. Você foi...
É, então uma menção honrosa aí pro Black Sabbath, que também já, o Ozzy pode morrer já.
Obrigado mais uma vez por ouvirem. Então, Ana, como que a gente te encontra nas redes sociais?
Digita lá, _, Ana Knobloch, Knobloch.
Quais redes você tá?
Facebook e Instagram.
E você, Ricardo? Quais redes você está e como você está nela?
Ricardo Dalla, Violão Autêntico, Facebook, Instagram.
Violão Autêntico.
Violão Autêntico.
Autenticidade é tudo.
Vai, Duda, onde você está nas redes?
Eduardo, _, Aimei. Dois vezes.
Gustavo, já descobriram seu Instagram, Gustavo, no último podcast.
Quem descobriu?
Giovana.
Ah, a Giovana não conta, mano. Eu queria mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai. Queria mandar um beijo pro meu primo Joe, que ouviu o podcast lá em Santa Catarina. Estou com saudade de você, Joe Johannes Jr. Oliveira. Um beijo no seu coração, cara. Saudade de você, mano.
Manda pra mais pessoas escutarem.
Eu estou no Instagram como Mr. Caio. E esse foi mais um livecast.